dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 10 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o evento da Microsoft no fim do mês, mais uma briga entre a Apple e o FBI, e a venda do Yahoo começando a ir por água abaixo. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que está dando a partir de R$1 por mês lá no Apoia-se, em especial quem escolheu teu nome registrado aqui para todos vocês ouvirem, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Gustavo Franzoi, o Pedro Vaccaro, o Paulo Pires, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Netflix, que divulgou um relatório colocando o Brasil lá para o final do ranking de velocidade da internet pelo mundo. Segundo os dados da empresa, o Brasil ficou em 33º na lista de 41 países, com uma velocidade média de 1,78 mega por segundo. Para efeito de comparação, a Suíça ficou em primeiro lugar, registrando uma velocidade média de 3,99 mega. Ainda sobre o Netflix, na sexta-feira a empresa divulgou o trailer e marcou para o dia 21 de outubro a estreia da temporada nova da série Black Mirror. Para quem não conhece essa série, que definitivamente não é para crianças, ela é composta por episódios independentes, ou seja, cada episódio conta uma história diferente, e todos eles têm em comum ali o fato de acontecerem num futuro meio sombrio, não muito distante, em que a tecnologia acaba criando mais problemas do que ela resolve. E falando em streaming pela internet, na sexta-feira o CEO do BitTorrent e vários funcionários da empresa foram mandados embora. Além disso, eles decidiram que vão fechar o estúdio de produção de conteúdo que eles tinham lá em Los Angeles e vão encerrar o serviço BitTorrent Now, que eles acabaram de lançar, até cheguei a comentar aqui. Segundo a Variety, que foi quem deu essa notícia, a demissão do CEO aconteceu porque ele gastou milhões de dólares de uma forma descontrolada para fazer o BitTorrent Now, e por enquanto quem vai assumir o lugar dele de forma interina na empresa é o diretor de finanças do BitTorrent, o que, dadas as circunstâncias, até que faz sentido. Saindo de um mercado de streaming e entrando no outro, na sexta-feira pintou a informação de que tanto o Spotify quanto o Apple Music contam agora com remixes não oficiais, sem relação com os artistas originais, nas bibliotecas de música deles. Essa novidade se tornou possível por causa de uma parceria que o Spotify e o Apple Music têm com um serviço chamado Dubset, e é uma péssima notícia para o SoundCloud, que até hoje sempre foi o principal lugar onde as pessoas vão para escutar esse tipo de conteúdo. Enquanto isso, na sexta-feira o Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que a Snap Inc., que agora é o nome oficial do Snapchat, pretende abrir o capital em março do ano que vem. Eles disseram ainda que a Snap Inc. está trabalhando para chegar lá com uma avaliação de US$25 bilhões, o que seria uma das maiores estreias dos últimos anos lá em Wall Street, e mostra que eles acertaram ao negar a oferta de US$3 bilhões que o Facebook fez quando tentou comprar a companhia. E falando no Facebook, no final da semana passada, o Washington Post disse que a empresa pretende lançar lá nos Estados Unidos aquela plataforma Free Basics de internet gratuita para lugares carentes, que funciona hoje em 49 países ao redor do mundo. Segundo o Post, o Facebook vem conversando com o governo americano para acertar os detalhes do lançamento e para garantir que na hora H o Free Basics não vai ser vetado, como aconteceu na Índia há uns meses. Na época, o governo de lá achou perigoso dar tanto controle para o Facebook e acabou vetando o projeto. Por conta disso, o Post disse que o lançamento do Free Basics nos Estados Unidos seria um passo estratégico importante para a companhia, já que se eles conseguirem fazer a coisa por lá, vai ser bem mais fácil de expandir isso para o resto do mundo também. Agora deixa eu dar uma dica bacana para você que usa o Duolingo para aprender novos idiomas. Na sexta-feira pintou uma atualização do aplicativo lá na App Store que traz bots inteligentes para o aplicativo que deixam você conversar por troca de mensagens para treinar o idioma que você está aprendendo. Por enquanto, esses bots só funcionam para quem está aprendendo francês, espanhol e alemão, e além disso eles só apareceram na versão do Duolingo para iPhone. Ainda assim, a empresa prometeu que vai adicionar bots de outros idiomas logo logo e também disse que está trabalhando num recurso de conversa por voz para lançar no futuro. E agora o assunto é a Samsung e a história dos celulares que explodem. Durante o fim de semana, apareceu a notícia de um segundo Note 7 substituído que pegou fogo lá nos Estados Unidos. Ele queimou a mão de uma menina de 13 anos e, perguntada sobre isso, a Samsung disse que está levando todos esses casos a sério e segue comprometida com a segurança dos clientes. Legal, né? O problema é que algumas horas depois da divulgação dessa notícia, o The Verge descobriu que um terceiro Note 7 tinha se incendiado na terça-feira, ou seja, antes mesmo do Note 7 do avião, e a reação da Samsung foi estranha, para não dizer outra coisa. Esse Note 7, que também era uma unidade nova, pegou fogo enquanto o dono dele dormia, o celular não estava carregando, nem nada assim, e o dono acordou às 4 da manhã, com o quarto cheio de fumaça e o telefone em chamas. Por conta da inalação da fumaça, o dono do aparelho foi parar no hospital e, quando ele entrou em contato com a Samsung, ela tentou levar o aparelho dele embora, mas ele não deixou. Pouco tempo depois, ele recebeu uma mensagem de um representante da empresa, só que essa mensagem foi um engano. Esse representante provavelmente quis mandar isso para alguém lá da Samsung, mas se confundiu e mandou para o dono do aparelho. A mensagem dizia o seguinte: ó, acabei de ficar sabendo do caso, eu posso tentar atrasar o cara se vocês acharem que vai fazer alguma diferença, ou então a gente só espera para ver o que ele vai fazer. Isso quer dizer que mesmo antes do caso do avião, a Samsung já sabia de um outro telefone naquela mesma semana que tinha pegado fogo e ficou quieta, e para piorar, parece que ela tentou interferir para impedir que o caso fosse divulgado. Perguntada sobre isso, a Samsung se limitou a dizer ontem à tarde que se ela concluir que esses telefones novos que continuam explodindo representam um risco de segurança, aí sim ela vai tomar uma atitude. Agora olha essa que legal. No final da semana passada, a Sharp anunciou numa feira lá no Japão duas telas bem bacanas com tecnologias que devem ser adotadas em massa num futuro próximo. A primeira é uma tela 4K com mais de 1000 pixels por polegada, que seria perfeita para usar em realidade virtual. Hoje, os headsets tipo o Google Cardboard e o Gear VR que usam o celular como tela têm um ponto negativo de dar para ver direitinho ali todos os pixels do display durante o uso, o que tira um pouco a graça da experiência imersiva. Aí esse display da Sharp poderia resolver esse problema numa boa. Agora, a segunda tela que eles anunciaram é um display com os cantos curvos, ainda por cima sem borda nenhuma, o que possibilitaria a fabricação de celulares com a frente totalmente ocupada pelo display e que, pelo menos em teoria, poderiam ficar bem bonitos. É claro que esses anúncios de sexta foram só de protótipos, são mais uma prova de conceito do que qualquer outra coisa, mas ainda assim é legal ver a Sharp tentando resolver as principais limitações das telas hoje em dia e tomara que não demore muito para ela conseguir fabricar isso tudo em larga escala. E agora o assunto é a Verizon, que segundo o New York Post já não sabe mais se vai comprar o Yahoo depois do recente tsunami de más notícias envolvendo a empresa. O Post disse que por causa da invasão das 500 milhões de contas e a notícia lá da espionagem do Yahoo Mail, eles estão tentando negociar um desconto de $1 bilhão do valor inicial, que era de 4,8 bilhões, e o Yahoo, claro, está insistindo que não vai dar desconto nenhum, que o negócio já estava fechado e não tem mais o que fazer. Aliás, falando na espionagem dos e-mails, alguns funcionários anônimos do Yahoo conversaram com o site Motherboard e disseram que, na verdade, quem instalou a plataforma de espionagem foi ou o FBI ou a NSA, e eles fizeram isso sem o consentimento da empresa. Eles disseram que a equipe de segurança do Yahoo encontrou esse hack instalado lá nos servidores deles durante um procedimento de rotina e que a liderança da companhia tentou acobertar o caso. Ei, Yahoo! E já que o assunto é espionagem, deixa eu falar sobre a Apple, que pode ter que brigar de novo com o FBI nos tribunais por conta de um iPhone bloqueado. Isso porque o FBI tem lá com eles um iPhone de um criminoso que foi morto pela polícia e está procurando alternativas para desbloquear o aparelho. Eles disseram que estão estudando as opções técnicas e legais para fazer isso, o que significa que se eles não acharem um hack para o iPhone, eles vão voltar a tentar obrigar a Apple a fazer isso. Agora deixa eu dar uma dica rápida para você que está de olho num Moto G Play da linha G4. No final da semana passada, esse modelo ficou disponível para personalização lá no Moto Maker e para fazer o seu, ele custa a partir de R$ 850, é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E agora o assunto é o Google, que vai parar de obrigar os fabricantes a incluírem o Hangouts no Android, vai passar a tornar obrigatório o Google Duo no lugar dele. Essa mudança vai entrar em vigor no dia 1º de dezembro e ela não significa que o Hangouts vai morrer, pelo menos por enquanto. Ela só significa que o Google vai aumentar os esforços para promover o Google Duo e o Hangouts vai se tornar um app opcional para quem ainda quiser baixar para usar no aparelho novo. E por último, eu vou falar sobre a Microsoft, que marcou para o dia 26 de outubro um evento lá em Nova York. A expectativa é que a empresa anuncie novidades a respeito do Xbox, do tal computador tudo em um da linha Surface e também detalhe a próxima grande atualização do Windows. E como não poderia deixar de ser, a gente vai acompanhar o evento ao vivo aqui no Loop Infinito para ver junto com vocês as novidades da Microsoft. Por isso, anota aí, dia 26 de outubro, uma quarta-feira, às 11 da manhã, live do Loop Infinito para o evento da Microsoft, que inclusive já tem link para você pegar aqui na descrição e deixar na manga para não perder. aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Isso porque o FBI tem lá com eles um iPhone de um criminoso que foi morto pela polícia e tá procurando... Polícia? Além disso, foi anunciado que eles decidiram fechar o estúdio de produção de conteúdo que eles tinham lá em Los Angeles e vão encerrar...
É o aspirador de cachorro lá. Tanto lugar pra mudar, a gente tem que mudar pro lado de um pet shop, né?